Ah, ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Ponto de Ordem, edição para este sábado 24 de abril de 2021. Ora, cá estamos então para mais uma edição. O meu nome é Carlos Bonaparte. Daqui a pouco já vou juntar também o Pablo Lima Rebelo. Se quiserem, podem participar através do e-mail aw@antenaweb.pt ou então também através do nosso número de WhatsApp, Telegram ou Signal. Mais 351-910-222-400. Hoje, o tema principal é a liberdade. Amanhã, Portugal assinala 47 anos do princípio da democracia. Democracia que se conquistou na madrugada de 24 para 25 de abril de 1974 e que levou o general Salgueiro Maia a convidar todos que estivessem com ele a pôr fim ao estado a que isto chegou. Muito bem. Pablo, muito boa tarde, bem-vindo a mais um Ponto de Ordem.
Boa tarde, Carlos, boa tarde a você que nos acompanha em mais esse Ponto de Ordem.
Ora, vamos lá falar sobre algo tão complexo, muito, muito complexo. Liberdade. Considera que o Brasil é um país livre?
Considero que o Brasil é um país livre, só que a liberdade implica em certos regramentos, vamos dizer. E a busca da liberdade total acaba desrespeitando a liberdade do outro. Então, liberdade existe, agora você tem que cumprir certos regramentos para que você exerça a sua liberdade sem atrapalhar a liberdade alheia, né?
Uhum. Isso é muito complexo, sobretudo quando falamos, por exemplo, de profissões como o jornalismo, não é? É uma linha muito ténue, não é? O que é até onde é que vai a minha liberdade de imprensa e até onde é que acaba a liberdade do outro, por exemplo, onde é que começa a liberdade do outro? Porque efetivamente, por exemplo, quando se trata até de investigações jornalísticas, obviamente que, por exemplo, se eu cometi um crime, eu não vou querer que a pessoa em causa o descubra, não é? Portanto, não vou vou dificultar o acesso às informações por parte dessa pessoa. Automaticamente estou a limitar a sua liberdade de imprensa, não é? Então isto é muito complexo e é logo por aqui já temos um exemplo de como a democracia será indubitavelmente sempre imperfeita. E há claro também que ter aqui um equilíbrio, não é? Por exemplo, o facto de eu não gostar, isto é uma suposição, eu não tenho nada contra, mas o facto de não gostar, por exemplo, de homossexuais é a minha liberdade, eu posso gostar ou não. Deixa de ser a minha liberdade a partir do momento que eu atento contra algum deles ou que exerço alguma discriminação em razão de isto. Atenção, posso ser homossexuais ou, se preferirem, para ser mais confortável, cegos. Eu posso não gostar de cegos. Acho que cegos são pessoas que têm características que para mim não têm nada a ver. Eu posso ser livre para não gostar de pessoas cegas, mas a partir do momento em que eu começo a exercer algum tipo de discriminação em razão da deficiência, bom, então aí já não é liberdade, aí já é outra coisa, porque já estou a interferir na liberdade dessa pessoa. Acha que a democracia é o melhor que podia ter acontecido ao Brasil? Ou acha que devia haver um tipo de governo que fosse mais limitativo, mas simultaneamente mais ordenado?
Eu acho que nesse momento o Brasil precisaria de algo que limitasse um pouco mais, mas fosse mais ordenado. Porque o que aconteceu? Depois do movimento de ditadura, veio o movimento pela liberdade. E aí, quando a gente conquistou essa liberdade, a gente não sabia o que fazer com ela. Aí a gente foi para o extremismo, que é a liberdade extrema. É como você disse aí, por exemplo, na imprensa, a gente tem liberdade de imprensa? Tem. A gente pode falar o que a gente quiser. Agora, a gente vai ter que responder por aquilo que a gente falar. Você pode perfeitamente dizer que tem provas e acusar uma pessoa de algo. Agora, se essa pessoa se sentir lesada no seu direito, ela vai procurar a justiça, vai te processar, vai pedir que a matéria vá ao ar inicialmente, você vai entrar com medida do outro lado, querendo a liberdade de imprensa. Aí é que está a imperfeição, mas até aí eu acho que é o natural da coisa. Você não pode, como você bem exemplificou aí, discriminar ou impedir o direito da pessoa. Aí já é um problema que ultrapassa a esfera da liberdade e entra na esfera de crime. Agora, quando uma pessoa fala para mim, eu não gosto de pessoas com deficiência, tudo bem, é um direito seu. Eu não questiono isso. Você pode não gostar. Por exemplo, você tem um restaurante, você pode não gostar de pessoas com deficiência. Agora, você não pode impedir que elas entrem lá dentro para comer. Esse limite que às vezes as pessoas aqui no Brasil perderam. Só de você falar que você não gosta de algo, você já é contra algo, você já é fascista, você já é genocida. Esse limite que eu acho que vem se perdendo ao longo do tempo pelo o extremismo da liberdade. A liberdade existe, mas ela tem regramento. Senão todo mundo poderia andar sem roupa na rua porque quer ter a liberdade de andar nu, né? Isso não pode acontecer. Numa sociedade normal, isso não pode acontecer.
É uma questão interessante, mas não pode acontecer porque.
Não pode acontecer dentro dos regramentos dessa sociedade. Agora, se tem praias no Brasil que é praia de nudismo e lá a regra é o contrário. Se você quer entrar, você tem que entrar nu. Se você tem vergonha de mostrar suas partes íntimas, então você não vai para lá, vai para outra praia. Eu acho que você tem que criar setores onde aquela determinada liberdade pode ser exercida. Mas a liberdade extrema todo tempo, eu acho que é um erro. Por exemplo, quando eu estudava aqui na Universidade Federal, me incomodava muito o fato de vários estudantes usarem droga livremente, né? Porque aqui você tem a norma que só a Polícia Federal pode entrar na universidade, então os estudantes fumavam maconha, por exemplo, livremente em várias partes do campus. Aí você cria uma contradição que é a proibição, liberada e a liberação proibida, ao passo que o fumante de nicotina estava proibido de fumar dentro dos prédios porque tinha a placa lá dizendo que tinha uma lei municipal e você não podia fumar dentro do prédio. Enquanto fumante de nicotina que paga imposto, que gera emprego, era obrigado a buscar determinados lugares para fumar, o estudante que usava o cigarro de maconha, que é algo ilícito, fumava em qualquer lugar e não era repreendido.
Mas isso não promove. Eu estou a tentar colocar do outro lado, estou a tentar colocar questões. Não estou aqui a dizer que concordo ou que discordo, estou só a fazer perguntas. Não acha que isso pode promover algum tipo de segregação? Ou seja, as pessoas que vão para as chamadas praias de nudismo, por exemplo, pegando nesse caso, que têm quase que se autodiscriminar para poderem exercer a sua liberdade?
Exatamente. O exercício de uma liberdade acaba levando a uma segregação. Infelizmente, porque, por exemplo, quando você diz que não gosta de determinado candidato político, você é automaticamente segregado por aqueles que gostam, correto? Então não tem como você exercer a sua liberdade de não gostar dele sem ser segregado por aqueles que gostam. É uma implicação da liberdade. A liberdade implica em direitos e deveres. É aquela história, cada escolha é uma renúncia. Se você escolheu ser contra aquele candidato, você não pode ir lá na página dos eleitores a favor daquele candidato falar mal dele. Ou pode até ir, mas você vai sofrer as consequências. Você vai ser rechaçado, vai ser xingado, enfim. Eu convivo com as diferenças com tranquilidade, mas a maioria das pessoas não fazem isso, né?
Sim, de facto. Isso de facto, essa questão da liberdade por setores é uma análise muito interessante. Que a questão é que isso, por exemplo, resolvia resolvia, por um lado, que homossexuais, por exemplo, se possam expressar livremente. Por norma, os homens são mais expressivos, não é? Mas que se possam expressar livremente, enfim, em espaços como os chamados pubs ou boates, ou como seja, gay friendly, ou seja, amigos da homossexualidade, é assim que aqui em Portugal se designa, de gay friendly. Mas isto também teria o outro lado, não é? Que é permitir que as pessoas com, enfim, com orientação sexual para pessoas do mesmo sexo possam, ou seja, que se possa, entre aspas, escoar aquele setor da sociedade para aqueles determinados espaços. E quem diz homossexuais diz, mais uma vez, por exemplo, pessoas com deficiência. Ou seja, ao invés de incluir, acabamos por excluir. Embora a questão, atenção, das praias do nudismo não é uma exclusão, porque todos aceitam, ou a esmagadora maioria aceita que é assim que deve ser. Não é? Tem que haver uma ordem social que se deve reger por certos padrões, e quem quiser fugir desses padrões tem uma certa liberdade para o fazer num espaço específico, não é? De resto, isto aqui poderia nos levar ao extremo, que é, eu gosto de correr, portanto, com os pés descalços, portanto, para isso eu preciso de um piso adequado a isso. O Alcatrão, quando não está quente, claro, é um bom exemplo, porque é sempre melhor caminhar, até calçado, sempre é melhor caminhar em Alcatrão do que em paralelepípedo, como aqui se costuma dizer, não é? Ou a calçada. O problema é que é aí precisamente que passam os carros e até a alta velocidade. Então esses carros estão a restringir a minha liberdade. E outra coisa, que é, se for, por exemplo, para passear animais de estimação, bom, eu penso que não é porque eu esteja a falar, mas eu acho que eles pararam aí. Ou aqui. Portanto, se calhar, eu vamos já retirando porque eles não gostam muito da minha liberdade de expressão. É possível. Não, mas agora a sério. Dizia eu que, portanto, tem que haver uma ordem social, não é? Essa ordem tem que se, essa sociedade tem que se reger por, digamos, por certos padrões. E depois, dentro dessa sociedade, tem que haver espaços comunitários onde se possam exercer algumas ligeiras diferenças, não é? Designadamente, onde se possa, cá está, onde se possa andar sem roupa, onde se possa passear os animais de estimação livremente, não é? E cá está. Esses espaços comunitários, dentro daquilo que são as sociedades, têm que restringir a liberdade, por exemplo, dos automóveis de passar naquela via. Por exemplo. Então, às vezes, por exemplo, aqui há uma situação, aqui onde eu vivo, nas proximidades, há uma situação muito interessante, que é para que as pessoas possam andar na rua a correr. Fez-se uma restrição onde automóveis e autocarros, ou ônibus, como se dizem, não podem passar. Portanto, e como não podem passar, eles vão ter que dar uma grande volta, mas aí preservou-se o espaço para que as pessoas possam correr, efetivamente. Ou simplesmente só andar. Andar de bicicleta, passear os animais, pronto. Na sua opinião, Pablo, onde é que começa? Ou seja, pegando nisto que eu acabei de dizer. E se concordar, se discordar, pode discordar e até corrigir ou acrescentar alguma coisa, mas se estiver de acordo, ou seja, nesta sociedade que se rege por padrões, e esses padrões devem incluir espaços comunitários onde se possam dar largas a pequenas diferenças, a minha pergunta é: até que ponto é que uma diferença passa a ser um pormenor ao invés de um pormenor? Por exemplo, espaços onde se possa. Vamos imaginar que o tupi é um idioma proibido no Brasil. Mas há espaços onde esse idioma pode ser falado. Isto o exercer de uma pequena diferença ou é uma limitação da liberdade?
Eu entendo que seja o exercer de uma pequena diferença. E quando você exerce essas pequenas diferenças e quando você cria um regramento para elas, automaticamente você limita a liberdade. Eu acho que você não tem liberdade total e você não pode ter a ausência total de regramento. É como você deu o exemplo aí. Sobrar espaço para que as pessoas possam caminhar com segurança, tem que interromper a circulação de veículos. Isso é um fato que vai restringir a liberdade de quem usa veículo, mas ele não vai ficar impossibilitado de chegar ao outro ponto da cidade porque há outro caminho. Então, para conciliar as duas liberdades, alguém teve que ter restrição para que a conciliação das duas liberdades aconteça. E eu acho que no fundo é isso aí. Ninguém é plenamente livre e ninguém é plenamente banido de fazer o que quer. Você tem sempre um regramento. Por exemplo, vou citar uma situação que acontece aqui comigo. Eu moro num prédio, né, e a saída principal do prédio é feita por rampa. Tem um regramento que diz que quem usa cachorro, que quem tem animal tem que sair com o cachorro não pela saída social, e sim pela saída de serviço ou pelas garagens. Só que eu, enquanto cadeirante, não consigo sair pela garagem de cadeira. Só consigo sair pela saída social. Agora, a minha liberdade de ter cachorro, ela existe, né? Então, nada mais normal do que existir o regramento do cachorro sair pela garagem. Para quem pode fisicamente cumprir esse trajeto, e no meu caso, quando o cachorro da minha irmã vem ficar aqui comigo, eu saio pela saída social com o cachorro no colo. Aí teve um morador que reclamou: "Ah, mas isso não pode porque os outros moradores não podem sair com o cachorro no colo." Sim, mas a sua liberdade de ter cachorro e de ter a movimentação perfeita de poder caminhar implica em você sair com o cachorro pela garagem. Como eu não posso caminhar e só posso sair de cadeira por esta saída e essa entrada, eu coloco o cachorro no colo e saio por aqui. Assim você exerce a sua liberdade de cachorro e eu exerço a minha liberdade de ter cachorro. Agora a gente vai ter que instaurar condições diferentes para cada um exercer essa liberdade. Agora, se você quiser entrar com um processo, se você quiser discutir isso na justiça, a gente vai discutir. Aí o síndico: "Não, Paulo, não tem problema nenhum, você pode descer com o cachorro no colo, na coleira, tudo certinho." Então eu
Sim.
acho que as pessoas têm que ter esse discernimento.
Exato. Não, até porque se o Pablo tivesse como sair pela garagem mesmo com a cadeira, automaticamente ficava em igualdade de circunstâncias com os demais inquilinos aí do prédio, não é?
Exatamente, se eu pudesse sair pela garagem, eu sairia tranquilamente. Eu não quero sair pela entrada social porque eu quero ser diferente dos outros. É porque aquela é a única condição arquitetônica que eu tenho de sair do prédio sozinho com meu cachorro. Mas aí eu respeito, o cachorro tá na guia, tá no meu colo. Agora, por exemplo, se eu tivesse um cachorro muito grande, eu sairia com ele andando. Se eu fosse um cachorro que eu não pudesse pôr no colo, eu sairia com ele andando. Aí o morador questionou: "Ah, mas não pode." Eu falei: "Se fosse um deficiente visual com um cão guia, ele poderia entrar e sair pela entrada social, pegar o elevador com o cachorro no chão. Você não poderia fazer nada quanto a isso, porque é a liberdade dele de usar um cão guia ou não." Só que as pessoas não entendem isso. As pessoas veem a diferença, segundo uma situação, como um privilégio. Sair com o cachorro pela entrada social não é um privilégio meu. É uma condição fundamental para que eu exerça o meu direito de ter cachorro. Eu nem tenho um cachorro, ele fica aqui de vez em quando e eu tenho que levar o bicho para passear, eu tenho que sair com ele um pouco. Mas as pessoas veem qualquer situação de diferença como um privilégio. É igual muitas vezes a gente vê aqui no Brasil falar dos funcionários públicos: "Ah, eles têm muitos privilégios." Existe uma normativa, uma regra que rege a questão do funcionalismo público no país. Você, se quisesse, poderia fazer concurso e ser funcionário público. Não fez porque não quis. Mas não reclame da norma dele, dos direitos dele, pode reclamar enquanto cidadão do serviço prestado por ele. Aí você tem todo o direito. Agora, reclamar que eles têm vantagem de mais ou vantagem de menos, se você está a fim de ter aquela vantagem, estude, faça o concurso e vire funcionário público. É um direito seu.
Sim, embora também cá está a liberdade de questionar, também é um direito que lhe assiste, não é? Também pode questionar e até
Exatamente, a
acreditar.
liberdade de questionar você tem.
Exatamente. E eu estava aqui a pensar precisamente nisto, porque, vamos ver, nós temos, por exemplo, esta questão que falou dos cegos, por exemplo, terem cão-guia. Isto é uma questão que levanta muitas situações, porque, por exemplo, um cão, quer queiramos, quer não, ele vai libertando pelo, não é? Então, por exemplo, é complicado ir com um cão, um cachorro, como se diz no Brasil, a um restaurante. Isso é colocar no limite as duas liberdades, não é? Porque o cão pode libertar pelo. Que pode depois voar em direção a outros pratos, não é? Porque não é praticável estar a limpar o chão a toda a hora, até porque não basta limpar onde o cão esteve, porque à partida até onde é nem sequer há pelo, porque o cão levantou-se, saiu, tudo bem. A questão é, para lá disso, é complexo, não é? Tudo depende também de como é que o cão esteja, obviamente, de como é que tenha o pelo, não é? Mas é uma questão muito no limite, não é? Ou acha que nem tanto assim?
Eu acho que é a questão de você ter bom senso. Por exemplo, o que eu tenho visto aqui no Brasil é que alguns restaurantes separam uma mesa mais distanciada das outras para aquela pessoa sentar-se com o cão. Tem cegos que ficam ofendidos com isso. Eu acho que é você ter o bom senso. Você pode utilizar seu cão no restaurante, mas para que não incomode os outros, a gente vai colocar um pouco mais afastado. Tem gente que entende isso como segregação social. Eu não, eu entendo como uma segregação ordinal, para você colocar ordem nessa situação para que todas as pessoas envolvidas sejam contempladas. Eu acho que você tem que ter esse bom senso. Agora, muitas pessoas não. Porque realmente tem coisa que não vai dar para conviver. Nada impede você ter no mesmo restaurante um cego com cão-guia e uma pessoa que tem a fobia de cachorro.
Pois.
Ela perdeu o direito de ter a fobia. Ela perdeu o direito de ter a fobia dela? Não. Ela só não vai ficar no mesmo espaço porque aquilo provoca um desconforto para as duas partes, eu acredito. Agora, eu acredito que ter uma mesa lá separada para você sentar com o seu cachorro, não tem problema nenhum. Eu não vejo isso um desrespeito. É igual quando falam assim, é igual quando eu vou ao estádio de futebol. Ah, a vaga reservada à pessoa com deficiência está num ponto só do estádio. Ué, é melhor estar num ponto só do que em nenhum ponto.
Então, e se quiser
Né?
descer,
Eu
se quiser
acho que ela
apoiar o
pode.
adversário, não é? Vamos imaginar, tem que haver dois pontos, não é? Porque se tiver só num.
Exatamente. Pois
Bem.
é, eu acho que eles têm a condição de colocar várias vagas em determinados pontos. Agora, se colocar num ponto só, você vai ter que ficar do lado do outro torcedor com deficiência do adversário e não vão poder se. Se estapear por causa disso, vamos sentar cada um e assistir seu jogo. Eu tive uma situação curiosa que eu peguei o ingresso e na hora que eu comprei eu não vi onde é que estava a minha vaga. Aí a minha vaga estava no meio da torcida adversária. A vaga para a pessoa com deficiência estava no meio da torcida adversária. E eu fui com a camisa do meu time. Aí a hora que eu vi que eu tava no meio da torcida adversária, eu perguntei para as pessoas: vocês querem que eu saia? Que eu procure outra vaga? Porque eu tô com a camisa do time adversário? Os caras falaram: não, pode ficar tranquilo aí, ninguém vai te bater, não. Pode ficar sossegado, pode sentar aí e assistir seu jogo numa boa. Eu acho que é uma questão de conversar. Se as pessoas realmente tivessem incomodadas, eu sairia de lá e ia procurar outro espaço dentro do estádio. Agora, conversando com elas, não, pode ficar aí, ninguém vai te bater, não. Se alguém te encostar, eu bato nele.
Mas cá está. Se tem outra coisa, é que eu estou a imaginar que esse adversário, ou seja, a sua equipa ganhava por 5-0. E eu acho que eles não iam achar muita piada ver o Pablo festejar 5 golos e eles nenhum. Mas isso podia acontecer, efetivamente. Da mesma forma, cá está.
Exatamente, eu acabei perdendo o jogo. Eu perdi o jogo por 2-0, então acho que é por isso que eles estavam tão tranquilos assim. Se o meu time tivesse ganhado de 5-0, talvez no primeiro pro segundo tempo, se tivesse uns 3-0 pro meu time, falava: ô, cadeirante, sai daqui que você tá dando azar, por favor, vai lá pro outro lado.
É provável, é bem
Sai
provável.
daqui que você tá dando azar, procura tudo, por favor. Deixa eu ver se.
Ai, ai. Bom, nós estamos no fim, de facto, desta nossa emissão. Estamos praticamente no fim do nosso ponto de ordem. Quero só recordar que podem participar através do e-mail aw@antenaweb.pt ou então através do nosso número, que tanto dá para WhatsApp como Telegram ou Signal. Mais 351-910-222-400. Entretanto, vamos ficando por aqui. Ah, e também já sabem que, se quiserem, no AWPod, em antenaweb.pt, vão poder encontrar as anteriores emissões do Ponto de Ordem. E esta também para lá caminha, depois da exibição. Ouvintes, deixo tempo para as minhas despedidas. Agradeço a vossa escuta, a vossa companhia. O programa Ponto de Ordem vai regressar na próxima semana, mas antes disso, é as despedidas do Pablo. Pablo, vamos a isso.
Então, esse foi mais um ponto de ordem. Agradeço pela companhia e até a próxima.